Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritias. Cumprimento os ouvintes da Rádio Clube FM 91,9, tanto aqui na cidade quanto também no meio rural de Buritias. A todos aqueles que nos acompanham também em outras cidades, cidades vizinhas a Buritias. Pessoal de Arinos, Formoso, Formosa, Cabeceira de Goiás. Enfim, todos aqueles que estão nesse momento ligados na transmissão da Rádio Clube FM Buritias, ouvindo o início e ouvirão também a reunião que será transmitida nesse momento. Convido nesse momento a vereadora Nilva Prisco para que possa fazer a oração inicial.
Vamos entregar nossas vidas ao nosso Deus, nosso Salvador, e pedir para Ele o discernimento e a sabedoria para que nós possamos, juntos aqui nesta Casa de Lei, conduzir os trabalhos da melhor forma possível em prol dos munícipes. Juntos, nós vamos rezar a oração que o próprio Pai nos ensinou.
Pai nosso. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria. Presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita. Vereadora Nilvia Prisco. Vereadora Osanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas, presente. Vereadora Vânia Araújo. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritias, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para leitura da ata da reunião anterior.
Só para constatar a presença do vereador Geudo da Mariquita. Ata da 10ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 10 dias do mês de abril do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 7 vereadores, sendo eles Albertino Barbosa da Silva, Flávio Baltazar Galvão, Geudo Alves Ferreira, Nilvia Prisco Damasceno de Moura, Osanã José Joaquim, Cibele Santos de Freitas e Vânia Araújo de Souza Lemos, justificada as ausências dos vereadores Faguinho e Wendel. O presidente Albertino Barbosa da Silva declarou aberta a sessão e convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. A secretária fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas. Apresentação sem discussão de proposição. A vereadora Cibele apresentou indicações números 22/2023, e número 21/2023, de autoria da vereadora Cibele. O vereador Branquinho apresentou indicação número 23/2023, de autoria do vereador Branquinho. A vereadora Nilvia apresentou indicação sem número, de autoria da vereadora Nilvia. O Osanã e o Ender apresentou proposta de emenda à lei orgânica número 02/2023, de autoria do prefeito municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Flávio Galvão informa que a partir do dia 10/4/2023, a Polícia Militar estará realizando operação de proteção escolar para prevenir violência nas escolas e educandários. O vereador Branquinho afirma que recebeu vários questionamentos sobre a não pautação do projeto que prevê a abertura de vagas para pedagogas. Este informa que o projeto está tramitando nas comissões, tudo conforme o regimento interno, tão logo seja votado nas comissões. O projeto será pautado. Cobra ainda a reforma na caixa d'água do distrito de São Pedro, do Passa Três. Estrutura essa que está com grandes avarias e requer manutenção. Requer também manutenção do muro do cemitério da comunidade, pois este desmoronou. Fala sobre a passarela na fazenda do Mozart, que está precária. Requer também providência de ambos os municípios, tanto Buritis quanto Formoso. Solicita providência sobre a balsa que foi interditada pela Marinha, que fica entre nosso município e Formoso, e que requer providência do município de Formoso. Agradece a construção do redutor de velocidade feita no distrito de São Pedro do Passa Três, feito pelo senhor Ubirajara. A vereadora Vânia diz que recebeu na semana passada visita de pequenos e médios produtores, bem como comerciantes, que vêm sofrendo com a questão de abate de suínos e bovinos na cidade. Tal cobrança é feita há muito tempo, porém até o momento não houve solução definitiva para o caso, em como não se tem o apoio necessário para esse público que precisa de uma atenção. Quem deve promover políticas públicas nesse sentido é o Executivo, que conta com equipe técnica para elaborar projetos, bem como esta, detém imóveis que podem ser destinados para essa finalidade. Tal situação deve ser solucionada pelo fato de ser uma questão de saúde pública, que impacta toda a nossa população, que está se construindo uma reunião com todos os afetados pela falta do abatedouro para tentar buscar uma solução para o caso que tanto foi prometido no período eleitoral. Porém, após tomar posse, pouco fez do caso. O vereador Geudo fala também sobre o abatedouro suíno e convida todos os vereadores para a reunião que procederá, onde terá a participação de todos os afetados e responsáveis pelo abatedouro. Diz ainda que falta interesse da prefeitura em solucionar a situação, pois até hoje não se teve uma solução definitiva. Relembra sobre o projeto de lei da criação da Guarda Municipal que foi aprovada nessa casa, porém até o momento não houve implantação. E destaca que nesse momento onde vivenciamos um cenário de violência nas escolas, se faz de suma importância o cumprimento desse projeto de lei. Fala sobre o ADN, o qual o Executivo arguiu em ação falando contra o decreto legislativo, e diz estar indignado com tal ação, por se tratar de um desrespeito com a população. Cobra ainda o posicionamento do Sindicato dos Servidores para agir em defesa da classe. A vereadora Cibele fala sobre ações que devemos ter em caso de abandono ou maus tratos a animais. Fala sobre o encontro das atletas do futebol feminino, a qual teve a honra em participar, destacando os agradecimentos a todos os envolvidos. Chama a atenção sobre o massacre que houve na creche em Blumenau e afirma que foi procurada por diversos pais solicitando ações para prevenir tais ações, pois devemos prevenir a integridade física dos alunos e servidores. Afirma ainda que em conversa com o capitão da Polícia Militar da cidade, o mesmo informou que está agendando uma reunião com todos os diretores de escola e creches para estar alinhando ações coibidoras de violência. Destaca que todas as escolas devem ter seus muros aumentados, bem como que tenha neles cerca elétricas. Informa que estará essa semana em reunião com o deputado Zé Silva em busca de mais benefícios para o município e agradece todo o empenho do deputado federal Zé Silva. O vereador Flávio suscitou questão de ordem com base no artigo 43 do Regimento Interno e solicitou a inclusão de requerimento de sua autoria para votação. Consultado o plenário, este aprovou a solicitação. Segunda parte, única discussão e votação da mensagem de veto número 001/2023, a proposição de lei número 03/2023, que versa sobre a seleção competitiva para diretores e vice-diretores escolares. Veto de autoria do Executivo Municipal. Voto do vereador Branquinho, não. Vereador Flávio Galvão, não. Vereador Geudo, não. A vereadora Nilvia, sim. O Osanã, não. Cibele, não. Vânia, não. Veto rejeitado por um voto favorável e 6 votos contrários. Única discussão e votação do projeto de resolução 05/2023. Aprova as contas do Executivo Municipal de Buritis, do exercício 2021, nos termos do parecer prévio do TCE, Minas Gerais. Processo número 11.20.318. Projeto de resolução de autoria da Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas. Aprovado por 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 04/2023. Cria o cargo de comissão de coordenador de comunicação, cria a função de confiança de coordenador de serviços gerais e dá outras providências, de autoria da mesa diretora, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda supressiva número 01/2023 ao projeto de resolução número 003/2023, de autoria da vereadora Nílvia, aprovado por 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 03/2023. Cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Buritis, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 18/2023, que sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, possa fazer o asfaltamento da Avenida Uberaba, localizada entre os bairros IP e Veredas, de autoria da vereadora professora Cibele. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão de votação da indicação número 19/2023, que sugere ao Executivo Municipal, por intermédio de sua secretaria competente, que envie projeto de lei à Câmara Municipal, dispondo sobre a realização de censo municipal para levantamento de pessoas com autismo e portadoras de transtorno de deficiência e atenção, TDAH, de autoria da vereadora professora Cibele, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 20/2023, que seja confeccionada e distribuída cartilha municipal dos direitos da pessoa com autismo e TEA, com fundamento no cumprimento das diretrizes constantes na Lei Municipal número 1396/2018, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única votação do requerimento número 11/2023. Requer informações sobre o cumprimento e regulamentação da Lei Municipal número 1396/2018, pelo Poder Executivo, indicando quais as ações foram implementadas desde a aprovação para aplicação da lei no município. De autoria da vereadora Vânia de Souza Lemos. Aprovado por 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 12/2023. Requer a convocação do servidor comissionado Leonardo Xeri Neri para prestar explicações a esta Casa de Leis a respeito das atitudes dos ataques cometidos durante o horário de trabalho. De autoria do vereador Flávio Galvão. Aprovado por 5 votos favoráveis e 1 contrário. Foi convocada a assessoria jurídica na pessoa do advogado Marcos Aurélio para prestar esclarecimentos acerca de descumprimento do decreto legislativo por parte do Executivo. Expôs sobre a matéria, bem como delineou os impactos dessa ação de não cumprimento do decreto. Foi feito um breve histórico para situalizar como se chegou ao decreto legislativo, bem como detalhou a finalidade do mesmo. Por fim, informa que os servidores que se sentirem lesados podem ingressar com ação pertinente, bem como o próprio sindicato representante da classe. O vereador Branquinho fala sobre a atuação do sindicato em defesa dos servidores, que não há que ter medo e sim ser combativo quando o assunto for defender seus afiliados. A vereadora Vânia parabeniza todos os profissionais da saúde pelo belo atendimento e se indigna com o corte da insalubridade da classe. O vereador Flávio diz estranhar a atitude do prefeito, pois há anos atua na saúde e sabe dizer, pois sente na pele o que esse grupo sofre. Afirma também que procurou o presidente do sindicato, senhor Erni, que afirmou que iria acionar o jurídico do sindicato para entrar no caso. O vereador Geudo também destaca a atuação dos profissionais da saúde do postão, bem como cobra do presidente do sindicato que atua diretamente na ação em defesa dos servidores. Afirma também que está à disposição, caso seja comprovado o abuso de poder por parte do prefeito, para abrir uma CPI, caso seja necessário. Coro de encerramento. Constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência do vereador Faguinho e Wendel, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 10 de abril de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para leitura de correspondências e comunicações.
Extrato de correspondências. Correspondências expedidas. Ofício do gabinete do presidente da Câmara, convocando o senhor Leonardo Scheri Neri para prestar informações em relação às suas atribuições. Convocado para o dia 24 de 4 de 2023, durante a reunião das comissões. Correspondências recebidas. Ofício número 03/2023, da presidente do SIM da SCS-AC, solicitando inscrição para a tribuna livre. Devo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero apresentar um projeto de lei que dispõe sobre a adoção de medidas nas escolas da rede pública municipal de ensino no município de Buritis, que proporcionam segurança aos alunos no ambiente escolar. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, apresentar a emenda de redação 01 a projeto de lei complementar número 11 de 2022, renumere-se o projeto de lei complementar número 11 de 2022. Apresentar também emenda modificativa 001 ao projeto de lei complementar número 11 de 2022, que modifica o artigo 1º do projeto de lei número 11 de 2022. Apresentar também emenda supressiva 01 ao projeto de lei complementar número 11 de 2022, que suprime o dispositivo do projeto de lei número 11 de 2022. Apresentar também a emenda modificativa 03 ao projeto de lei complementar número 11 de 2022, que modifica os artigos 3º, 4º, 5º e 6º do projeto de lei número 11 de 2022. Apresentar também emenda modificativa 002 ao projeto de lei complementar número 11 de 2022, que modifica o artigo 2º do projeto de lei 11 de 2022. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite, apresento indicação sem número que sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da sua secretaria competente, seja feito o asfalto da rua Adão Viana com a avenida São Vicente em frente ao Bola Café. Também apresento outra indicação sem número que sugere ao Poder Executivo para que, através da secretaria competente, possa construir quadras de areias em todas as escolas municipais, urbanas e rurais que não possuem essa área de lazer. Também apresento indicação sem número que sugere ao Poder Executivo que, através da sua secretaria competente, possa ser instalado um brinquedo playground adaptado na Escola de Ensino Especial APAI. Devo a palavra, senhor presidente.
É a ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Apresento o projeto de lei número 003 de 2023. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências de autoria do prefeito municipal, Dr. Kenny Soares. Apresento o projeto de lei complementar número 004 de 2023. Cria gratificação temporária para os agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias, constante de leis complementar 109 de 2 de março de 2015, que dispõe sobre o regime estatutário especial e o plano de carreira aplicado aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia e da outras providências, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro, nesse momento, aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador, que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente, aos ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, está tramitando nessa casa um projeto do Executivo onde cria mais cargos de confiança. É, e eu fiz um levantamento ali no IPREB, que é a nossa previdência própria dos servidores, e vi algo, vereador Gildo, vereadora Vânia, preocupante. Só de contratados tem 720 contratados. É, comissionados, 107. Peço a colaboração e atenção dos demais vereadores para que a gente possa analisar com mais cautela esses projetos que vêm chegando aqui do prefeito e do executivo, para que a gente tenha mais cuidado em aprovar, uma vez que a nossa previdência própria corre um risco sério de acabar, porque só de contratados no total com comissionados são 827. Acho que está na hora de nós vereadores exigir do executivo condicionar a um concurso público que venha dar mais respaldo para que nossa previdência venha se fortalecer mais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. E em nome do nosso amigo Elcio, né, esse grande profissional da educação, exemplo de pessoa, um homem íntegro, respeitado pela sociedade, eu dou boa noite a todos presentes neste plenário. Excelentíssimo presidente, hoje começo minha fala agradecendo a Deus pelo dom da vida e agradecendo ao povo de Buritis que me escolheu para estar aqui os representando, sendo uma porta-voz da nossa população. Senhor presidente, eu estive em Brasília, na Câmara dos Deputados, juntamente ao gabinete do deputado federal Zé Silva, para tratar a respeito da vinda de recursos para o nosso município. Na ocasião, entreguei em suas mãos ofício solicitando emendas parlamentares em favor de Buritis para inúmeras áreas para o nosso município, principalmente a área da educação, saúde e também agricultura. Na oportunidade também para a segurança pública. Também entreguei nas mãos do deputado federal Zé Silva alguns ofícios enviando para ele, pedindo forças para o nosso órgão do Conselho Tutelar. O deputado federal Zé Silva colocou-se à disposição das demandas e também se dispôs a analisar todas as solicitações encaminhadas por esta vereadora, no sentido de atendê-las e assim continuar a contribuir para o bem-estar da nossa população. Também na oportunidade, articulei respostas e outras reivindicações constatadas e recebidas por nosso gabinete durante nossa atuação como legisladora, em questão do asfalto que liga Buritis à Serra Bonita. Em relação ao projeto, o deputado Zé Silva já esteve inúmeras vezes reunido aqui e deixou muito claro, inclusive o mesmo, destinou um recurso que era para adquirir um caminhão-pipa para ajudar os produtores rurais, que têm colocado recursos próprios neste trecho. Agora, como líder do governo Romeu Zema no Congresso Nacional, vão fazer essa ligação entre o governo de Minas e o Ministério junto ao governo federal. Ele conseguiu que, ao invés dos recursos que ele destinou para a Codevasp, ser contratado uma empresa para fazer o projeto e doar para o Departamento do Estado de Rodagens, o próprio DR, que vai elaborar com sua equipe técnica o projeto executivo. E depois do projeto executivo, aí sim, juntos, buscaremos recursos para a execução da obra. O deputado afirmou também que sempre será um parceiro dessa vereadora e de Buritis, representando o nosso município na agricultura familiar, junto ao governo federal, viabilizando recursos. Zé Silva sempre é atuante em nosso município, investiu mais de 8 milhões de recursos para a nossa cidade, e agradece o apoio mais uma vez de todos os companheiros que acreditam em seu trabalho. Zé Silva é uma pessoa extremamente humana e grata a Buritis, o que o deixa esperançoso e confiante que conseguirá sempre atender às demandas de nossa cidade que tanto amamos. Muito obrigada, deputado federal Zé Silva, pelo apoio em prol do nosso município de Buritis. Muitas novidades virão através da nossa parceria. E Deus está no comando de todas as coisas. Também nesta noite, senhor presidente, gostaria de parabenizar o Laticínios Buritis pelo apoio em prol das aulas de reforço da Escola Municipal Filomena Campos. Na pessoa da Elisete Taborda, parabenizo pela dedicação e empenho junto a Laticínios, que através da parceria da diretora Elisete Taborda, junto a Laticínios, a escola hoje conta com o projeto de aulas de reforços com uma profissional excelente, a professora Valdete, patrocinado pela empresa Laticínios Buritis. Parabéns, Elisete Taborda, Valdete, a empresa Laticínios e toda a equipe da Escola Filomena, também as pedagogas Adriana Melo, a Cleia e também a vice-diretora Kênia Pitangui. E principalmente todos os alunos que vão ganhar muito, somar junto, né, com essas aulas de reforço. Senhor presidente, nesta casa, apresentei uma indicação número 04/2022, sugerindo ao Poder Executivo que na Rua Bahia, centro, se tornasse mão única. E hoje, novamente, fui cobrada pela população. E, infelizmente, ainda não fomos atendidos. E, novamente, cobro do Poder Executivo que possa olhar com gentileza essa demanda. Para terminar, senhor presidente, minhas palavras nesta noite, gostaria de comunicar ao senhor presidente que vem aí também o primeiro projeto de ração nas ruas, que se dará o nome aqui, Se Alimenta um Cão Abandonado, através de iniciativa dessa vereadora, juntamente com o nosso gabinete, a vereadora Cibele e a protetora da causa animal do nosso município, Larissa. Além disso, caiu um anjo em nossas vidas, senhor presidente, a pessoa da Graciela Eliene da Silva, que apoiará o projeto com rações em prol dos nossos cães abandonados. Graciela é filha de Buritis e se mudou para a cidade de Formosa. E através da Kelly, lá da Laticínios, conseguimos contato com ela e a mesma se dispôs a abraçar o projeto. O objetivo desse projeto, vereadora Zanã, é para que a sociedade tenha consciência que ao abandonar seus animais, eles passam fome nas ruas. E com essa iniciativa, quem sabe amenizará tanto abandono. Na oportunidade, pedimos desde já, quem tiver vasilhas de sorvete, de manteiga em casa, que possa estar nos doando. Ficaremos muito agradecidos. Muito obrigada, senhor presidente. Devo a palavra.
Pessoal, mais uma vez eu cumprimento os colegas vereadores, cumprimento as vereadoras, cumprimento mais uma vez o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, na pessoa da professora Simone Vita. Estendo os meus cumprimentos também a todos os colegas professores, colegas de profissão que se encontram em seus lares, nos ouvindo nesse momento via Rádio Clube FM Buritis. Cumprimento mais uma vez também o povo de Buritis, na cidade, também no meio rural, que nos acompanha nesse momento. Eu me sinto e nós nos sentimos honradíssimos com a audiência que a gente tem certeza que a Rádio Clube FM proporciona nesse momento, dando oportunidade de que as pessoas, o povo de Buritis, possa realmente ouvir e se inteirar do que essa Casa de Leis está discutindo, votando, decidindo, porque é aqui que decidem as leis e aprovam as leis que regem o município de Buritis. Não vou ser muito longa aqui nas minhas palavras, eu iria já cumprimentar a presidente do sindicato, né, dos agentes de comunidade de saúde e também dos agentes de combate a endemias, né, a senhora disse, a Aida Francisco Ribeiro Melo, e estender os meus cumprimentos também ao vice-presidente do sindicato, também o João Bosco Eleutério, também que hoje se faz presente, eles estão numa reunião ali lá fora, mas eu quero estender aqui os meus cumprimentos também a todos eles, a todos os agentes de comunidade de saúde e a todos os agentes de combate a endemias. Quando nós começamos essa luta, eu não havia ainda sido procurado por nenhum agente de comunidade de saúde e também por nenhum agente de combate a endemias. Mas nós nos deparamos com a questão da lei federal, dizendo que o piso salarial deles estava sendo descumprido aqui em Buritis, que a lei ampara o pagamento do piso, que nenhum deles poderia ganhar por menos de 2 salários mínimos, né? Eu sei que tem muitos agentes de saúde também lá no Distrito de São Pedro, nesse momento, nos acompanhando, nos ouvindo, né? Porque eu enviei o link também dessa reunião para que as pessoas pudessem nos acompanhar. Então, a vocês que estão no Distrito de São Pedro, a você que está aqui em Buritis, a você que está aqui na Câmara, saiba que, no que depender de mim, e eu tenho certeza dos demais vereadores também, nós cobraremos e continuaremos cobrando o cumprimento do piso dos agentes de saúde e também dos agentes de combate às endemias aqui em Buritis. E dizer também que as cobranças, né, elas dão resultado. Chegou a essa Casa de Leis um projeto de lei que estabelece uma gratificação temporária. Estabelece uma gratificação temporária de R$450 até que a lei aconteça uma regularização, né, da questão do piso salarial. Quero dizer que esse projeto ainda não contempla o ideal, não contempla o que tem que ser realmente, que é a lei, que é pagar exatamente o piso salarial dos agentes de comunidade de saúde e também agentes de endemias. Por isso, nós vamos respeitar a opinião da categoria, aquilo que vocês decidirem, nós estaremos aqui para abraçar, mas nós estaremos aqui também, eu estou aqui também para continuar a cobrança, continuar a reivindicação. Mas também dizer ao governo municipal que realmente é bacana da parte do governo, uma vez que abriu para conversa, abriu para ouvir, né, já ouviu, está atento a essa demanda, a essa questão. Nós esperamos que em breve possa realmente atendê-los, né? Atendê-los realmente com piso, atendê-los realmente cumprindo a lei federal, atendê-los realmente que eles não precisam mais fazer processo seletivo, porque já estão estabilizados de acordo com a lei. Então a gente espera realmente que possa acontecer isso, mas frisando mais uma vez que cobrar é fundamental, falar é fundamental. Nós estamos aqui para dar voz e vez àqueles que não têm voz e não têm vez, aqueles que às vezes não têm um microfone para falar. Então tem esse microfone aqui, é para que a gente possa representá-los, né? E cobrar em nome deles. Sei que eles estão lá fora, às vezes não estão nem ouvindo as minhas cobranças, mas o mais importante é o povo de Buriti saber que aqui tem pessoas capacitadas e que estão aqui para cobrar o que tem que ser cobrado, reivindicar o que tem que ser reivindicado. Não importa a categoria. A do magistério, com a questão do piso também que está sendo descobrida aqui em Buriti, nós continuaremos cobrando. A questão do incentivo rural, também, excelentíssimo senhor prefeito, eu não deixarei de cobrar e de reivindicar. Porque já frisei e vou falar mais uma vez. Nós não podemos desacatar uma lei, nós não podemos mudar uma lei se não for com outra lei. Com decreto, não. Isso eu não concordo, isso nós não admitiremos, eu não admito e vou cobrar sempre o cumprimento da lei aqui em Buriti. Então, a todos vocês, saibam que nós estaremos cobrando e reivindicando. Agora, a minha fala é direcionada à questão dos alunos da IESGO lá em Formosa. Tem os alunos do curso semipresencial, aqueles que não vão todos os dias, né? E daí eu recebi mensagens, os vereadores também receberam, eu venho recebendo mensagens desde a reunião anterior, desde a reunião passada ou atrasada, aonde esses alunos se sentem discriminados, porque existe o transporte para os demais, mas para eles, se der certo, né? Mais ou menos assim, se der certo, né, a gente vai levar vocês no avanço, se não der, não vai levar. Então, eu vou dizer mais uma vez, não concordo com isso. Nós não admitiremos isso, até porque é o seguinte, você não pode ferir o princípio da isonomia. A lei, ela defende a igualdade para todos. O acesso à educação é um direito e é um dever do Estado e um dever do município arcar com essa responsabilidade. Já que o município arca com a responsabilidade para outros alunos, tem que tratar os demais na mesma proporcionalidade. Então nós não concordamos, prefeito, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, que possa chamar o secretário, o chefe do transporte, e que possa dizer para ele que tem que levar uma van, um ônibus, um micro-ônibus, tem que ter alguma coisa a mais para transportar esses alunos. Ah, porque agora não vai poder ir porque não tem uma van. Ah, não vai poder ir porque não tem um micro-ônibus. Não, isso não é certo. Os alunos não podem, vereador Gil, ficar sem a aula. Não pode ficar sem ter aula. Ah, porque agora essa semana não vai ter para vocês, não tem um transporte para levá-los. Mas tem para aqueles que é presencial. Tem para aqueles que vão todos os dias. Então isso está ferindo o princípio da igualdade. Então nós não concordamos, né? Eu pensei que resolveria sem precisar falar aqui no microfone aqui da Câmara. Mas não resolveu. E como não resolveu, nós estamos aqui para cobrar. Cobrar que seja igual o tratamento. Ah, porque tem uma coordenadora que disse que vocês que se virem, procurem os direitos seus. Você que tem que tomar vergonha na cara e não falar uma frase dessa. Tem o mesmo direito que você que é presencial, o semipresencial tem o mesmo direito também. E se for preciso mencionar o nome de quem disse, eu vou mencionar. Porque você não pode tratar dessa maneira, o transporte não é seu. Se o transporte ele é público, ele é de todos. E tem que tratar todos na mesma proporcionalidade, no mesmo direito. Nós não podemos ferir o princípio da igualdade, ferir o princípio da isonomia. Então, se ela diz que tem que procurar o direito, essa pessoa está procurando o direito dela, juntamente com os demais. Eu conclamo aqui aos vereadores que possam realmente abraçar essa causa. Não é justo alguém que quer estudar ser cerceado, ter o seu direito cerceado. Hoje, poucas as pessoas já querem estudar. E aí, de repente, você acha alguém que quer um futuro melhor, que quer representar bem Buritis, porque os profissionais vão se aposentando, é preciso de novos profissionais em todas as áreas, professor, advogados ou não. É preciso renovar. E, de repente, esses alunos se deparam com a situação aí difícil. Fica aquela coisa, vai um dia, não vai outro, não vai porque não tem transporte. Isso não se pode admitir. E dizer ao prefeito, à vossa excelência, prefeito, que essa casa de leis, a casa de leis, não vou falar o vereador branquinho não, porque daí vai dizer que eu estou fazendo propaganda. A casa de leis se coloca à disposição para somar no que for preciso. A essa casa de leis tem recursos e pode somar, e pode ajudar. O que é preciso fazer é solucionar o problema deles. É preciso uma van, é preciso um micro-ônibus, eu não sei o meio de transporte, mas desde que seja seguro e que seja igual os demais que vão no ônibus. Porque não é justo ter essa discriminação. Ah, eu tenho o direito de andar no ônibus, você é sempre presencial, não tem uma van, não tem um micro-ônibus para andar. Ou vai ter quando puder ter. Está errado. E eu costumo dizer que eu não sou leviano e não sou covarde. Nós cobramos aquilo que é certo. Nós reivindicamos que é correto. E eu tenho certeza aqui que nenhum vereador discorda da minha opinião aqui, porque isso é injusto. O mesmo tratamento que dá para o João tem que dar para o Tião. O mesmo que dá para o Francisco tem que dar para o Chico. Porque a coisa, ela é pública. E se ela é pública, ela não é só minha. Nós vivemos numa república, e república quer dizer coisa pública. Então, se é coisa pública, não é só minha, não é só sua, é de todos nós. É assim que tem o seu tratamento. Não é porque o filho é rico ou se é pobre, não interessa, o direito é igual para todos. Então fica aqui a nossa reclamação, a nossa cobrança. E a você que é responsável pelo transporte, não se sinta incomodado não. Porque esse microfone é para dar voz àqueles que não têm voz mesmo. É para falar em nome daqueles que precisam ser falados. Então a vocês, estudantes, saibam, se não resolver, nós voltaremos a cobrar novamente essa questão. É preciso achar uma solução, vereador Zanã. Transporte para os alunos semipresenciais também. Eles estão dizendo aqui uma van ou um micro-ônibus, que seja definitivo para eles. Eles não podem ficar nesse jogo, não. Ah, um dia vai levar, outro dia não vai levar. Essa semana não vai porque não tem micro-ônibus, essa semana não vai porque não tem van. Está errado. Está prejudicando o aprendizado deles. Está prejudicando a carga horária deles. Então, repito mais uma vez. Prefeito aqui, o vereador não é leviano e nem covarde. Mas nós estamos aqui para cobrar o que é correto. E eu peço a Vossa Excelência que possa realmente notificar o chefe do transporte aí e achar uma solução, uma maneira de fazer, de resolver esse problema. Porque esse problema já vem se arrastando e isso não é correto. Não é correto. E é inadmissível essa situação. Aproveitando o momento aqui e dizer que o vereador Branquinho, eu costumo dizer que a gente é bastante correto e tenta ser correto com as coisas, eu quero dizer o seguinte, quero parabenizar. Agora é parabenizar o governo. Parabenizar o governo pela questão da escolinha de futebol aqui em Buritias. Fui numa reunião agora à noite, lá no auditório da prefeitura, e vi o quanto é organizado, o quanto é empenhado o pessoal da escolinha de esporte e futebol aqui de Buritias. Eu parabenizo o Mário Noronha, que é o secretário de esporte. Eu parabenizo o prefeito também, porque sem o prefeito não teria possibilidade. O Maicon, que é um dos professores. O Délio também, eles fazem com amor o que fazem. A gente vê nos olhos deles a dedicação e o amor referente a essa questão. Então, foi bastante explanado lá, né, na reunião, todo o trabalho deles, tudo que tá, os frutos estão sendo colhidos, porque, na verdade, o esporte educa, o esporte socializa, o esporte dá oportunidades, melhora a capacidade mental. Então, assim, eu realmente dou os parabéns a vocês, porque merece os parabéns. Agora, aquilo que é para ser cobrado, nós vamos cobrar sempre, nós vamos reivindicar sempre. E dando sequência, findando as minhas palavras, quero dizer ao pessoal da Palmeira e também do Pasmado, uma moradora lá, está reclamando, e reclamando com razão, já disse na reunião passada, e vou dizer nessa reunião mais uma vez. Ela está dizendo aqui que tem alunos que acordam 3h40 da manhã para pegar o transporte para ir para a Palmeira. Isso também não é justo. Isso também atrapalha o aprendizado do aluno. Como que o aluno que acorda um horário desse vai aprender alguma coisa? Eu, por exemplo, perdi o sono, acordei 3h30 da madrugada, não dormi mais. Fiquei o dia inteiro acabado, cochilando em pé. Você imagina o aluno tentar aprender acordando 3h40 da manhã. Não se pode acontecer isso. A cobrança dela é que tem que ter um transporte exclusivo ali para o Pasmado, que tem que ter um transporte para levar os alunos lá para a Palmeira, mas que não tem esse atraso, essa demora, né, para pegar os alunos e levar para a Palmeira, porque isso atrapalha o aprendizado dos alunos. Então aqui, mais uma vez, as minhas cobranças, as nossas reivindicações, e nós não pararemos de cobrar. Nós reivindicamos, nós vamos reivindicar sempre. Dizer a Dirce Aida, dizer ao João Bosco Eleutério, dizer aos agentes comunitários de saúde de Endemias, vocês estão de parabéns por mostrar a cara, juntar forças. Quando ninguém cobrava, era praticamente impossível. E eu acredito que vai chegar no ideal, porque ainda não é o ideal. Chegou um projeto de lei aqui, eu falei, vocês estavam lá fora, o projeto que cria uma gratificação temporária. Eu já sabia disso desde a semana passada e mandei para a Dirce esse assunto sobre esse projeto. Então nós vamos respeitar a opinião de vocês, nós vamos respeitar a opinião do sindicato. Aquilo que vocês quiserem que nós defendamos, nós vamos defender. Aquilo que vocês quiserem que nós cobramos, nós vamos cobrar. Porque sindicato atuante é isso. Sindicato atuante tem que mostrar a cara, não é ficar escondido, não. E aqui eu faço uma crítica mais uma vez ao sindicato aqui de Buritis, que não mostra a cara, que não defende os professores. A esse sindicato eu tiro o chapéu, porque realmente mostra a cara e defende o que tem que ser defendido e cobra o que tem que ser cobrado. E dizer ao prefeito, não é uma afronta ao prefeito, não é uma afronta à Vossa Excelência. E vou parabenizar mais uma vez. Ouviu, está ouvindo e mandou aqui um projeto que cria uma gratificação temporária de R$ 450,00. Eu não sei a opinião da Dirce ainda sobre essa questão. Não sei a opinião dos agentes de combate a endemias e nem dos agentes de saúde sobre essa questão. Mas dizer que vai dar resultado sim. Dizer que eu tenho certeza que é igual aquele filme Ghost, lá tem uma parte que o cara fala assim, um elefante incomoda muita gente, começa a cantar aquela musiquinha. Se você ficar calado, as coisas não acontecem, mas se você cobrar, reivindicar, persistir, insistir com a verdade, com argumentos, você chega ao resultado que você deseja. E nós não desistiremos. Enquanto não acontecer o resultado, que é o pagamento do piso, o piso que é lei, dos agentes de comunidade de saúde, dos agentes de combate às endemias aqui em Buritis, e também do cumprimento da lei, da estabilidade, aqueles que têm estabilidade, que não precisa mais fazer processo seletivo. Encerro aqui as minhas palavras para dar oportunidade aos demais. E dizer para vocês, contem sempre comigo. E dizer a Vossa Excelência, prefeito, não sou leviano e nem covarde, sou um parceiro do município, e vou continuar cobrando e continuar reivindicando. Concedo a palavra ao vereador Wendel Durães.
Boa noite a todos que se fazem presente aqui na Casa de Leis, na Câmara Municipal de Buritis, os nossos colegas ouvintes aí da Rádio Clube FM 91,9, também os demais vereadores e vereadoras, servidores desta casa, no qual quero cumprimentar a todos, né? E hoje eu quero ser breve nas minhas falas, hoje mais para agradecimento. Gostaria de agradecer o servidor Paulo, né, por atender algumas demandas que alguns moradores e populares nos têm trazido aqui nessa Câmara, e sempre que a gente tem passado, ele tem procurado atender da melhor forma. Hoje foi atendido a demanda ali próximo à Escola Cândido, né? Amanhã estará na Vila Serrana, no distrito de Vila Serrana, né? Quero mandar um abraço a todos lá, a senhora Delvan, Gilma, também o senhor Valdeci, todos os moradores do distrito de Vila Serrana. Também tem algumas demandas ali no bairro Veredas que já foram passadas e que no qual ele tem se empenhado e diz que ainda essa semana irá solucionar as que forem passadas a tempo até quarta-feira. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, administração, né? Tivemos hoje nessa Casa de Leis também uma reunião da Comissão de Agricultura, no qual o Faguinho é o presidente, eu faço parte, o Azanando também, junto com alguns vereadores, vereador Gildo, Flávio, dona Nilva, também a vereadora Vânia, nos qual a gente fica muito grato de ter vocês participando aí. Também tivemos algumas autoridades, assim como a secretária de Agricultura, e presidente do sindicato, presidente da associação comercial e demais produtores que começamos a tratar hoje nessa casa, posteriormente aguardando a resposta do prefeito sobre a questão da possível criação do abatedouro municipal de Buritis, né? Matéria bastante difícil, bastante polêmica, mas que nós, né, agradecemos o empenho de todos, inclusive da Emater, né, da Convales, e também ao vice-prefeito Rufino, e em nome do prefeito, para que possa ser solucionado mais essa demanda, que é uma demanda bastante custosa para o município, mas é muito importante, que é questão de saúde, e a gente faz questão de estar trabalhando junto aos produtores, à junta comercial, e ao sindicato, secretarias, principalmente de agricultura, junto com o executivo, para poder estar somando nessa matéria e tirar do papel esse tão sonhado sonho, né, de poder ter de volta o abatedouro municipal. E de outra forma também, como disse que queria ser breve nas minhas conversas aqui, gostaria hoje de parabenizar e agradecer a presença aqui do meu colega de profissão, o senhor Rodrigues, que é motorista aí do quadro da prefeitura, né, a sua esposa Vanilda, sua netinha está aqui no plenário hoje, o senhor Rodrigues, que é presidente lá da Associação da Formosinha, do PA Formosinha Gado Bravo. Em nome do senhor Rodrigues, eu quero estender meus cumprimentos a todos os moradores da região da Formosinha, do Gado Bravo, né, ali do Banco do Paraterra, né, região do Taquaril, e dizer que é um prazer receber aqui, viu, Rodrigues? Toda vez que o senhor estiver por aí, vem nos visitar, a gente fica muito satisfeito. E de outra forma também, mandar um abraço fraterno e agradecer sempre a audiência da minha mãe, que está lá em casa ouvindo todas as reuniões atento. Mando um abraço fraterno à dona Mariana, à dona Rosa. E por hoje é só, daqui a pouco a gente vai debater algumas matérias aqui. E muito obrigado a todos pela presença, aos técnicos de enfermagem e edemias do município, né, a dona Dias, e que todos vocês tenham seus objetivos alcançados e podem contar sempre com a Câmara de Vereadores de Buritis. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais vereadores dessa Casa de Leis, né, aos ouvintes da Rádio Clube FM, ao público que se faz aqui presente, cumprimento a Dirce, né, na pessoa dela, eu quero cumprimentar todos vocês, trabalhadores aí da saúde, e quero dizer que o trabalho de vocês não é em vão, Dirce, né, te conheci, você me procurou, essa demanda de vocês, ela já vinha sendo conversada com a secretária de saúde. Como você teve a possibilidade de estar conhecendo o prefeito, o secretário de administração, a secretária de saúde. Então, eu acredito que as conquistas virão. Pode ser que tem que esperar um pouco, né? Tem que ter conversações, mas você desempenha um excelente papel, porque você é conhecedora participativa do alto escalão, lá no Congresso, em Brasília, a nível nacional, vocês, do sindicato, e nós temos que respeitar. Você não é desordeira, pelo contrário, né, você procura o diálogo, e é assim que vocês conquistarão aquilo que vocês estão almejando. Com certeza, como foi dito, essa Casa de Leis, ela nenhum ediz dessa casa aqui irá contra, pelo contrário, a gente torce para que o executivo, ele possa, né, buscar juntamente com vocês o caminho para atender o desejo de todos os agentes, né, daqui da nossa cidade. Creio eu que ele é o gestor, como vocês também, com certeza gestores, sabem que tem que haver planejamento e existe muitos caminhos. Às vezes as coisas não acontecem, não é por má vontade, principalmente na coisa pública. Mas acredito eu que todos nós estamos no caminho certo, que é, e principalmente vocês, né, que a Dirce veio fazer parte dessa busca de vocês. Então, vocês estão de parabéns. Quero aqui só falar sobre o transporte escolar universitário de Formosa. Eu estive conversando com a Eliene e com o responsável Pedro Rosa. Eles me disseram que tem uma coordenadora que ajuda nessa organização desses ônibus. São 90 universitários que vão à Formosa. Aqueles que não vão todos os dias, existe um coordenador que precisa de passar o nome dos estudantes, daqueles que vão, para saber se vai um ônibus, se vai dois ônibus, se vai dois ônibus e uma van, se vai dois ônibus e duas vans. Então, eu acredito que pode estar acontecendo, né, essa falta de controle da organizadora com o organizador do transporte escolar. Então, aproveitando aqui esse momento, eu gostaria que a secretária de Educação, juntamente com o Pedro Rosa, convidasse as pessoas que estão à frente para ir à secretaria amanhã, para a gente entender o que está acontecendo. Porque eles disseram que não fica, mesmo os alunos
que estão estudando, né, à distância, que vai uma vez ou outra, que não falta o transporte. Então, cabe a eles, né, procurarem a secretaria, que com certeza não irá faltar transporte, porque eu sei que é um compromisso do prefeito e ele zela por isso. Ele não quer que nenhum aluno enfrente dificuldade. Agora, não tem como, se não tem a lista, por exemplo, mandar dois ônibus com um ônibus que cabe aí 45 pessoas e só com 10, 20. É por isso que eles carecem dessa organização dos alunos. Precisa dessa organização. E eu acredito que, tendo essa organização, não tem por que faltar transporte escolar para esses alunos. Quanto ao transporte do pasmado, são 8 carros. Eu estive falando com alguns motoristas, semana passada, essa semana, buscando saber se realmente tem essas crianças. O Antônio Berriel, que vocês conhecem, aquele senhor que veio nos pedir aquela ajuda para a serra, falar daquele recurso que vai ser liberado para cortar a serra do pasmado, ele me ligou há uns 15 dias atrás e me pediu, falou: dona Nilva, as crianças, né, do meu funcionário está saindo X horário. Eu estive na Secretaria de Educação conversando com a Eliene, com o Pedro Rosa, e passei para eles. E eles falou para mim: dona Nilva, nós estamos refazendo essas linhas, reorganizando essas linhas, e nós vamos solucionar esse problema. E breve, logo após, o próprio Antônio Berriel me ligou agradecendo e dizendo que estava tudo ok. Eu liguei para alguns motoristas para saber se realmente está saindo, né, crianças nesse horário, se eles estão pegando crianças nesse horário. Alguns disseram que não. Mas eu também quero aproveitar aqui agora e pedir também, fazer um convite, né, para a secretária de Educação, para que ela pudesse convidar os motoristas, esses 8 motoristas desses 8 carros, para que a gente pudesse estar conversando, porque eu penso que eles não têm como mentir e nem faltar com a verdade o horário que eles estão saindo. Como eles já solucionaram alguns problemas, eu acredito que, se ainda tem crianças realmente precisando de acordar às 3 horas da manhã ou às 3:30 da manhã, eu acredito que é possível, sim, eles sentarem e se organizarem. Então, fica esse pedido meu à secretária Eliene para que ela possa, no final, na sexta-feira, estar convidando os 8 motoristas que fazem essas linhas Gado Bravo, Pasmado, Vila Rosa. E também, nessa noite, eu quero aqui agradecer ao deputado federal Zé Vitor, um deputado que foi votado aqui pela primeira vez, mas é um deputado que ele já trabalhou e já liberou muitas coisas para o nosso município. Ele liberou uma creche no valor de R$3.800.000, que até a ordem de serviço já foi dada. Essa creche, ela será construída e está sendo, começou já a fazer a sua base no bairro Extrema, e no bairro que vai servir o bairro Extrema e o bairro Israel Pinheiro. É um compromisso, bem antes, né, de nós estarmos, ter conhecido ele, a primeira vez que ele esteve aqui em Buritis foi a convite do nosso amigo e tão conhecido José Divino. Recebemos ele na fazenda ABC, aqui no distrito de São Pedro do Passa Três, e ele fez o compromisso conosco de estar ajudando Buritis. Então, já é uma emenda, né, que ele já direcionou para cá, real, está acontecendo, né, a ordem de serviço já foi dada, já iniciou os trabalhos e essa creche ficará em quase R$4 milhões. Outra conquista também, que ele comunicou conosco, quando ele esteve aqui, né, pedindo voto e que nós, né, apresentamos ele para os munícipes, ele fez o compromisso também de estar liberando para nós R$500.000 para a saúde, para custeio MAC, para, né, desafogar as filas das cirurgias, que nós somos sabedores o quanto tem pessoas que estão aí há um longo tempo esperando por cirurgias. E juntamente com essa emenda, ele liberou mais 112 mil reais. Então receberá a Buriti 612 mil reais de emenda individual e impositiva do deputado federal Zé Vito. A emenda de 500 mil, o número é 407.703, e a emenda de 112.711.4001. Ainda tendo liberado 400 mil, a pedido também do grupo que apoiou eles, Zé Divino, eu, a pessoa do Rufino também, juntamente com o governo, Dr. Kenny, 400 mil para a Serra Bonita e mais 400 mil para a saúde, para em qualquer área que vai poder. Era para ser 400 mil para comprar um aparelho de fazer exames. Mas como não conseguiu rapidamente, aí o próprio prefeito comprou com o seu recurso próprio. Então fica aqui os meus parabéns e dizer a vocês que votaram em Zé Vitor, que ele está agraciando e agradece muito vocês terem acreditado nele, porque ele é, e hoje também, ele é um deputado que ele faz parte, ele é o presidente da Comissão de Saúde lá no Congresso. Então isso é muito bom para nós, principalmente para nós do interior, que sofremos tanto sem ter um hospital e por sermos dependentes de Unaí, Paracatu, partes de Minas e Belo Horizonte. E somos sabedores que Buritis tem um potencial, sim, para conseguir, para construir-se um hospital. E esse prefeito, ele tem buscado isso. Ele tem buscado. E eu acredito que os munícipes serão agraciados e são merecedores dessa busca incessante do Executivo. Só para dizer, tive em uma reunião com o prefeito, há duas semanas atrás, da Aminor itinerante, quem é o prefeito Igor Pereira, ele é o prefeito de Paracatu, ele é o presidente dessa associação, e teve ela itinerante lá em Bonfinópolis. E lá, estava lá mais ou menos 13 prefeitos, e eles foram unânimes em falar da saúde, o quanto eles sofrem por não ter um hospital mais próximo e por não ter a pactuação com Brasília. E teve uma live lá, teve uma chamada, não uma live, uma chamada de vídeo, aonde o prefeito Dr. Kenny falou diretamente com o nosso secretário de Estado, Dr. Fábio. Ele é um médico renomado, e aí o doutor Kenny, em nome de todos os prefeitos, falou, pediu uma ação imediata para solucionar os problemas de saúde, porque o sofrimento é muito grande quando tem um problema de saúde e precisa-se de colocar um paciente na ambulância, passar por Unaí, ir até Paracatu ou ir para partes de Minas. Quando se sofre tem um problema de coração, tem que andar quase 800 quilômetros dentro de uma ambulância. E isso, os 13 prefeitos que estavam lá, todos foram unânimes em dizer o quanto eles sofrem. Todos pediram uma ação imediata. E estava lá também o Darlan, ele é secretário adjunto de saúde do Estado. Ele fez o compromisso de levar ao secretário do Estado, juntamente com o Zema, para estar realmente vendo o que pode fazer para solucionar esse problema que todos nós enfrentamos, todos nós que carecemos e que precisamos da saúde pública, nós passamos por isso. Quando nós precisamos da saúde do SUS, nós passamos por isso. E Buritis está lutando novamente para a pactuação aqui em Brasília. E eu acredito que brevemente nós teremos essa resposta positiva. Então, eu parabenizo o prefeito pelo seu empenho, parabenizei todos os prefeitos que estavam lá, eles enfrentam o mesmo problema que nós enfrentamos. E quero dizer também ao Dr. Kim, que nós tivemos a oportunidade de estar com o Zé Vitor na semana passada, e logo após nós caminhamos para o Senado, aonde o Dr. Kim participou junto com Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, juntamente com 40 prefeitos Eu fui agraciada de poder estar participando junto com eles, aonde o Rodrigo Pacheco falou que está trabalhando pela Minas Gerais, e aonde o doutor Kennedy diz, e eu, nós estamos aqui, os prefeitos da região Noroeste, e nós estamos aqui trabalhando pelo Noroeste, buscando tudo que você pode fazer, senador, pelo Noroeste. Então, né, saímos dessa reunião, os prefeitos ficaram, né, conversando em uma sala, e o doutor Kennedy sim conseguiu com o senador entre 1 milhão a 1,5 milhão para a infraestrutura. Então, parabéns ao doutor Kennedy, que ele não mede esforços para estar sempre buscando o melhor para a população de Buritis. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Oi. Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da senhora Dirce. Prazer imenso ter você nessa casa de lei novamente. A sua presença nos alegra, porque sabemos que tem alguém que está representando de verdade essa classe, né? Isso é muito importante. Quero também aqui nesse momento cumprimentar os ouvintes da Clube FM. Quero aqui, nesse momento, presidente, cumprimentar os moradores da Agrovila Paraterra, no Taquaril, no qual tive uma reunião na quarta-feira passada. Eles foram agraciados com uma torre de internet pela empresa que só nos traz satisfação, Conex, proprietário dessa empresa, seu Lauro, que vem hoje ligando o nosso município com o mundo. Internet, praticamente, nosso município inteiro. Diria que isso seria um projeto que o nosso governo, nosso gestor maior, poderia estar envolvido junto a esse projeto para levar qualidade para o nosso município. Mas não, temos empresas particulares que brigam sim e defendem o direito de melhorias para o nosso município, levando a internet. Nosso município hoje está ligado de ponta a ponta com a internet através do seu Lauro, que é o proprietário da Conex. Então, não podemos deixar de parabenizar quem trabalha pelo bem e buscando a melhoria para o município. Presidente, quero também cumprimentar os moradores que estavam participando dessa reunião. Em nome da dona Geralda, Maria Geralda, eu quero cumprimentar todos os moradores, viu, do Taquaril. E dizer aos nossos agentes de IDEMIA e agente de saúde, que a luta é árdua, mas a vitória vem. Não desista, porque vocês têm, sim, 9 vereadores trabalhando em prol do que for necessário para que vocês sejam remunerados e reconhecidos com o valor que merece. Pode ter certeza disso. Tá? Eu tenho certeza que todos os vereadores são favoráveis. Não deixe que o cansaço pare a luta de vocês, porque vocês estão representando de verdade. Se todo sindicato tivesse uma representatividade como vocês têm hoje, talvez Buritis hoje seria melhor, viu, Dirce? Os outros sindicatos não têm a representatividade que você tem. E outra coisa que vocês têm, coragem de colocar a cara de vocês e cobrar o direito de vocês. Parabéns, viu? E conte sempre conosco, estaremos sempre em prol de trabalhar em defesa do melhor de vocês. Não tenha dúvida disso, viu? Esse vereador trabalha incansável, esse vereador não tem rabo preso com o prefeito. Esse vereador cobra o que é de ser cobrado. E parabéns, Dirce. Conte sempre com essa casa de lei, que estaremos sempre à disposição de todos vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Dando sequência, eu vou ler agora um despacho presidencial. A Câmara recebeu uma emenda, e uma proposta de emenda, né, e a lei orgânica. E como nós, realmente, nós pautamos pela legalidade, né? Vou estar lendo o despacho presidencial. Trata-se de proposta de emenda à lei orgânica número 02/2023, da nova redação ao inciso 1º, do parágrafo 2º do artigo 179 da lei orgânica municipal. Após ouvir a assessoria jurídica, foi informado que o parágrafo 4º do artigo 81 da lei orgânica municipal veda que matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Deve ser destacado que o artigo da Lei Orgânica Municipal repete o que previsto no parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição Federal, bem como a mesma redação do parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado de Minas Gerais. consta nos autos que foi rejeitada na atual sessão legislativa, mas especificamente em 13/3/2023, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 03/2022, que tinha como emenda da nova redação ao parágrafo 2º e ao caput do artigo 179 da Lei Orgânica Municipal. Assim, verifica-se que a atual proposta de emenda à Lei Orgânica enviada pelo Poder Executivo Municipal versa sobre a mesma matéria rejeitada na proposta de emenda à Lei Orgânica número 03/2022, qual seja, trata-se de matéria afeta à implantação de novos loteamentos no município de Buritis, sendo que, aliás, o inciso 1º do parágrafo 2º e do artigo 179 da Lei Orgânica Municipal conceitua exatamente o que vem a ser loteamento de interesse social. Ante ao exposto, decido nos termos do artigo 174 e seguintes, a linha do inciso 3º do artigo 82, ambos do regimento interno dessa Casa de Leis, pelo não recebimento da proposta de emenda à Lei Orgânica número 02/2023, sob pena de afronta à regra constitucional da irrepetibilidade na apreciação de matéria rejeitada durante a sessão legislativa em curso. Publique-se, Buritis, 17 de abril de 2023, Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara Municipal de Buritis. Dando sequência, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, se inscreveu para fazer uso da tribuna a senhora Dirce Aida Francisco Ribeiro Melo, presidente do Sindax ACE, juntamente com o senhor João Bosco Eleutério, vice-presidente do CONAX. Inscreveram para fazer uso da tribuna livre para falar sobre regulamentação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aqui em Buritis. Informa a senhora, disse, e ao senhor João Bosco, que vocês dispõem do prazo improrrogável de 20 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Quero cumprimentar a imprensa, né? Muito importante para todos nós. E cumprimento especial para os colegas agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias. Né? Um cumprimento forte, eu quero ouvir a voz de vocês forte, bem acordados, né, e dispostos. Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Boa noite também ao João Bosco, né, o nosso colega, vice-presidente da CONAX, Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde. Estamos recebendo na nossa regional, né, para fazer um trabalho de base, né, através da CONAX, né, que é a Confederação Nacional. Só para vocês entenderem melhor, colegas, é assim, em ordem, né, por ordem. É importante o sindicato, acima do sindicato tem a federação, que nós somos filiados também, a Federação do Estado de Minas. Depois da federação é a Confederação Nacional, né, onde o nosso companheiro Bosco é o vice-presidente, e a Central dos Sindicatos Brasileiros, que é acima, né, da Confederação. Tá certo? Então, nós estamos recebendo ele aqui para fazer um trabalho a convite nosso, aproveitando que ele esteve em Brasília na semana passada, para ocupar a cadeira, né, como titular da Mesa Nacional de negociação do SUS, teve presente também a ministra da Saúde, onde nós vamos ter essa cadeira lá, essa representatividade lá na mesa nacional, que foi reinstalada. Ela tinha sido extinta durante esses 4 anos e agora foi reinstalada para negociações, né, dos trabalhadores vinculados ao SUS. E os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias são os maiores defensores do SUS. Então, a gente tem que ter uma cadeira lá, porque a gente, né, nós somos diretamente ligados ao SUS. E aí, eu tinha me inscrito, né, na semana passada, né, eu pedi ao presidente da Câmara que eu usasse a tribuna, até para saber se, o objetivo e se o prefeito tinha dado alguma resposta, né, sobre aquele requerimento que foi feito aqui pela Casa, né, e que todos os vereadores, né, ou quase todos, assinaram. E aí, o objetivo da nossa vinda aqui foi essa, e trazer também o nosso companheiro Bosco para reforçar a luta de vocês, uma vez que lá na Paraíba, ele também é presidente de sindicato, representando 26 municípios, e todos os 26 municípios já foram regularizados. Um salário lá do município dele é R$5.000, o salário de agente comunitário de saúde e endemias em toda a região dele lá. Mais ou menos R$5.500. Assim como nós temos aqui em Natalândia, um município pequenininho, com 3.200 habitantes, o salário lá é R$5.000, porque o prefeito está atendendo todos os nossos pedidos, as nossas reivindicações. Tá certo? E tem também cabeceira grande, que é aqui pertinho, o salário dos agentes lá é R$6.300, com todos os direitos já pagos aqui pertinho de cabeceira, com 8 mil habitantes. Então, aqui com 25 mil habitantes, uma renda, né, uma arrecadação maior, bem maior do que esses municípios, eu acredito que o prefeito vai conseguir, né, arcar com essa responsabilidade, arcar com essa melhora do salário de vocês. Isso é só um exemplo que eu estou dando aqui para todos vocês, para vocês verem que nós não estamos pedindo muito. Estamos pedindo o que é dentro da legalidade. Então, eu queria dizer que eu recebi aqui o projeto de lei. Até agradeço o Branquinho, viu, Branquinho, pela sua força, pelo seu pedido. Né? Eu sei que você insistiu lá, que você correu atrás também, né? Como você me falou, né? Você apertou lá a gestão e aí de muito cobrar lá, eles mandaram esse projeto, foi o que você me disse. Né? Então, eu estou lendo aqui, gente, eu gostaria de ler para vocês o projeto bem rapidinho, dar uma refrisada aqui. Né? Você já leu, Branquinho, o projeto? Não, né? Não, por alto aqui para vocês, porque vocês não estão sabendo ainda, né? Eu acho que não estão tendo conhecimento do projeto em si. Aqui está dizendo que o prefeito, né, cria uma gratificação temporária para os agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, constante das leis complementar 109 de 2 de março de 2015, que dispõe sobre o regime estatutário especial e o plano de carreira aplicado aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias e dá outras providências. O prefeito municipal de Buritis, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica criada a gratificação temporária para os agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias no valor de R$ 450,00. Temporária, gente. Artigo 2º, a gratificação temporária será paga até a regularização no piso salarial das categorias pelo Ministério da Saúde. Parágrafo 1º, a gratificação não será incorporada aos subsídios dos profissionais, mas servirá de base para cálculos de outras vantagens. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O que, que é o nosso entendimento, entendimento do sindicato? Nós achamos, no primeiro momento, que o próprio prefeito está dizendo aqui que até a regularização do piso, significa que ele vai regularizar o piso de acordo com o pagamento do Ministério da Saúde, que é feito pela regularização do CNES. Porque o que nós queremos de verdade é a regulamentação do vínculo de vocês, que ainda está precário, né, e queremos também a revogação desse processo seletivo público, uma vez que ele pode aproveitar esse processo seletivo público para criar mais 20 vagas. Porque o teto máximo de agente de saúde aqui é 63 e só tem 43 agentes. Então, ao invés de tirar o emprego de quem já está nessas vagas, ele emprega mais 20 pessoas no município de Buritis, que vai ajudar mais 20 famílias numa condição melhor de saúde, uma condição melhor de salário para tu poder sustentar essas famílias. Então, a gente insiste ainda que a gente precisa, seu prefeito, de um projeto de lei aqui para a Câmara, além desse, criando, né, a estabilidade dos agentes de saúde com vínculo empregatício direto, estatutário, e além de revogar esse processo seletivo, porque todos que trabalham aqui nos PSF já fizeram processo seletivo público, e isso tem como comprovar, porque desde 2015, né, 2014 nós tivemos aqui, 2015 foi feito o processo seletivo, 2018 acho que teve 8, 2022 outro, e agora mais um. Então, esse mais um agora, ele não tem necessidade de estar aplicando esse processo seletivo agora, uma vez que já tem os profissionais trabalhando, sendo concursados. Porque o processo seletivo para o agente de saúde é a mesma coisa do concurso público, né? Porque ele tem que ser selecionado. Então, ele pode, sim, de acordo com a lei, cumprindo com a Lei Federal 11.350 e a Emenda 51, efetivar esses agentes de saúde para que receba, né, os dois salários mínimos, no mínimo hoje, que é 2.604, e a partir de maio vai passar para 2.640. Isso é o mínimo que eu acho que o prefeito pode fazer. Somos gratos por isso aqui, até a regulamentação desse piso. Até. Então, está dizendo aqui, eu acho que ele está dizendo que ele vai arcar com a regulamentação desse piso. E como demora um pouco, porque, veja bem, esse projeto aqui, o Branquinho vai saber me explicar, ainda vai para as comissões. Ainda vai para as comissões. Então, vai ser discutido nas comissões, aí demora um pouquinho, depois vai voltar para casa para ser votado, não é isso? Branquinho, duas sessões, né? Ou uma só? Uma sessão?
Presidente?
Duas sessões, então...
Nós podemos convocar a comissão em conjunto, segunda-feira, sobre esse projeto?
Então, podemos, exatamente. E aí, o que eu sugiro? Eu sugiro que a gente faça essa comissão, realmente, para discutir esse projeto, nas comissões, principalmente nas comissões, e a gente aceita esse 450 até... regularizar para vocês não perderem essa boa vontade aqui e esses R$450 que o prefeito está dispondo para vocês até lá. Porque depois ele vai fazer o cadastro no Kines, o cadastro do Kines demora uns 60, 90 dias para poder vir o dinheiro para vocês. Então, até lá, vocês vão estar recebendo mais R$450, além dos R$1.550 que vocês já recebem. Então, vai para R$2.000. É melhor... do que continuar ganhando só isso até lá. Mas eu estou acreditando que com esse projeto aqui, ele está garantindo que vai regularizar a situação de vocês. Só que ele está pedindo um prazo para isso, que ele sabe que é moroso, e vocês não perderem nada e estar recebendo esse dinheiro, tá certo? Essa é a opinião nossa, mas caso vocês não aceitarem, né, fica na vontade de vocês, né, vocês... falam agora ou no dia das comissões também, até lá, né, para a gente discutir nas comissões também, mas eu preciso também desse aval de vocês, tá certo? Vou passar para o nosso colega que já deu, falta só 4 minutos, né? Então, 4 minutos, moço, obrigada.
Bom, meu boa noite, cumprimentar o presidente Branquinho, em seu nome eu cumprimento a todos os vereadores aqui da Augusta Casa de Buriti, dizer que vocês aqui do Poder Legislativo de Buriti dão uma prova de que é a casa do povo. A casa do povo para discutir as questões inerentes ao povo e os agentes comunitários de saúde e combate às endemias aqui do município, que prestam um serviço de relevância pública para a população, hoje se sentem acolhidos por todos vocês, vereadores e vereadoras, para desfazer a discussão da sua problemática em seu processo de trabalho. A companheira disse, colocou muito bem, com muita propriedade, aqui há um atraso, me permita me dizer, senhor presidente, no tocante aos direitos dos agentes de saúde e de endemias do município. Aliás, eu diria e afirmo que o município de Buriti está perdendo recurso com essa situação, porque o Ministério da Saúde era para estar mandando R$2.604 por cada agente comunitário de saúde e cada agente de combate às endemias. Isso não está acontecendo porque aqui não há uma regularização dos seus vínculos diretos, servidor público no regime estatutário. E olha que os companheiros já passaram por diversos processos seletivos. E a emenda constitucional lá em 2006... né? Eu me deparo com essas situações e fico o quanto ainda nós temos atraso nesse processo de direito dos agentes comunitários de saúde. Garantiu que o agente comunitário de saúde de endemias, os únicos dois profissionais de saúde desse país que podem serem efetivados por via do processo seletivo público, que é um gênero do concurso. Mas nós temos especificidades inerentes ao processo de trabalho das duas categorias, que requer essa modificação no artigo 37 da Constituição, que diz que só pode entrar para ser servidor público por via do concurso público. Para todas as demais categorias, para agente comunitário de saúde e combate às endemias, é processo seletivo público. Porque a comunidade aqui do município precisa conhecer, precisa... ter um laço
de conhecimento mais próximo com quem vai entrar nas suas casas. Eu não posso sair lá de Patos da Paraíba e vir fazer um processo, um concurso para a gente como Estado de Saúde ou de Edemias aqui no município, que eu não conheço ninguém aqui. Por isso, essa especificidade de nós, agentes comunitários de saúde e combate às endemias, sermos efetivados direto pelo processo seletivo público. Mas eu não tenho dúvida que com a força da Câmara, com a força do sindicato, que é um sindicato correto, não é um sindicato pelego, não é um sindicato que negocia nas costas do servidor, é um sindicato que aparece, que articula. A Dirce fez um trabalho aqui importante na Câmara, que é o poder legislativo, é o poder moderador aqui, que pode fazer essa ponte com o sindicato e a gestão. A gestão, por sua vez, recebeu o sindicato, isso é prova também que quer diálogo e que quer resolver a situação. Então, eu acho que a gente estamos no caminho correto. Caminho correto, que é de diálogo, de parcimônia, de inteligência, para avançarmos nos direitos dos companheiros que, repito, faz um trabalho de relevância pública para a população aqui de Buriti. Então, em nome da CONAX, Confederação Nacional dos Agentes de Comunidade de Saúde, a gente fica feliz por estar nesse processo de negociação para avançar aos direitos dos agentes de comunidade de saúde e combate às endemias. Então, para concluir, eu quero colocar que essas pautas, primeiro, a proposta é importante, porque há uma defasagem, os agentes comunitários de saúde de endemia já eram para estar recebendo R$ 2.604 cada um. E a partir de 1º de janeiro agora, o Ministério vai fazer um repasse de R$ 2.640 por cada um. Ou seja, senhor presidente, o município está sangrando os cofres públicos quando esse dinheiro era para estar vindo por cada um. Mas não está vindo porque Buriti não fez o dever de casa, que é efetivar todos. Certo? Então, esse recurso vai sobrar para assistência à saúde da população, quando o município resolver a questão do vínculo de cada agente comunitário de saúde e combate às endemias. Mas essa casa demonstra ser uma casa, repito, do povo, uma casa que sabe discutir os problemas da cidade e que está aberto, seja oposição ou situação, para a gente dar um basta nessa situação, porque aqui tem mães e pais de família que precisam desse avanço em seus processos de trabalho. E a CONAX, que lutou 11 anos pela Emenda Constitucional 120, que garantiu o piso salarial não inferior a 2 salários mínimos para cada agente comunitário de saúde, garantiu, resgatamos o direito da aposentadoria especial e, além do mais, a insalubridade de grau máximo para as duas categorias, porque a Covid acabou com essa história de grau mínimo e médio. A Covid agora deixou todos os ambientes do processo de trabalho de qualquer profissional de saúde 100% nocivo à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então é preciso a gente enfrentar isso, e eu não tenho dúvida que o Poder Legislativo aqui de Buriti está dando uma prova de um poder que é realmente a serviço da comunidade aqui da cidade de Buriti. Parabéns a todos vocês, e a gente que faz a CONAX fica feliz, porque a gente vamos resolver uma problemática que faz anos que os colegas estão aí a enfrentar. Muito obrigado e estamos à discussão.
Obrigada, Branquinho, por mais esse espaço, viu? Obrigada a todos os vereadores, tá?
Presidente,
parabéns.
Questão de ordem, só uma pergunta para a Dirce. Uma vez que os agentes que fizeram, que estão aí por prova, o prefeito não pode mudar de determinado para indeterminado, uma vez que os que fizeram prova têm esse direito? Outra pergunta, aí ele teria legalidade de estar pagando o piso baseado na questão de provas, correto? Outra questão, eu quero até ver com o jurídico, se a gente tem legalidade de entrar com emenda em cima desse projeto do prefeito, que ele não paga a insalubridade. Então, ele está dando uma gratificação de 450, sendo que a insalubridade seria um valor de quase R$ 300. Então, ele estaria dando, na realidade, R$ 150 só. Eu não sei se o jurídico pode informar para nós se a gente tem legalidade, doutor Marcos, de entrar com emenda nesse projeto, para que o prefeito pague a insalubridade, uma vez que ele não está pagando. Cria despesa?
Cria despesa.
analisar.
É. A sua pergunta é pertinente. Eu digo o seguinte, só depende de vontade política. O prefeito, se quiser regularizar amanhã os vínculos dos agentes comunitários de saúde de endemias que já passaram por processo seletivo público, ele baixa um decreto, ele tem força para isso, porque a emenda constitucional é clara. Quem fez processo seletivo público pode ser efetivado direto. É só querer. E o município não perderia uma mão de obra já qualificada e atendendo a população. É disso que a gente está falando.
Boa noite, Dirce. Só para encerrar, que eu não usei o momento de assuntos relevantes. Me desculpe o tom da voz, que hoje eu estou um pouco febril e gripada também. Mas eu não poderia deixar de parabenizar você mais uma vez por essa conquista, parabenizar o João Bosco e dizer que um sindicato, quando ele é unido com uma classe como essa de agente de saúde, de endemias, quando a Câmara dá as mãos para defender os direitos dos nossos cidadãos e agora saúde, endemias, quem ganha com isso é toda a população de Buritis, quem ganha são eles. Então, assim, eu vi muitas palmas aqui hoje para você, para o João Bosco, mas eu queria que houvesse também uma salva de palmas aos nossos agentes de saúde, endemias, e ainda dizer que essa vereadora, essa casa está de portas abertas para juntos a gente continuar trabalhando em prol de vocês. E dizer que estou como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, estou como presidente da Comissão de Saúde, Geuda está na Comissão de Finanças, e esse projeto ele irá tramitar nessas três comissões. A vereadora Nilvia, muito bem falado, pediu que houvesse uma reunião conjunta, vereadora Nilvia. Quero colocar à disposição, claro que depende do nosso presidente da Câmara, que eu sei que ele sempre coloca aqui prestativo para a tramitação ocorrer o mais rápido possível, mas enquanto presidente dessas três comissões, junto com o Geudo, a gente vai agilizar no máximo aqui as tramitações para ajudar em todo esse processo. E palmas para os nossos agentes de saúde e endemias. Muito obrigada pela presença, Dirce.
Obrigado.
Agradecer a participação da senhora Dirce, Aida Francisco Ribeiro Melo, presidente do sindicato, né, dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Agradecer também o vice-presidente, senhor João Bosco Eleutério. Realmente, excelente explanação. E dizer que esta Casa de Lei está sempre à disposição para recebê-los. Dando sequência, antes de passar para a segunda parte da reunião, dizer que eu fiz uma fala, e é onde o vereador tem a liberdade de expressão e de uso da palavra, dizer que eu fiz uma fala a respeito do transporte lá do Pasmado e também da região da Palmeira, e dizer que eu recebi uma mensagem, né, não vou mencionar aqui porque não acho que não é necessário, dizendo que a situação não é verídica, né, que foi resolvido o problema. Se o problema tivesse sido resolvido, vereadora, a dizer que houve um questionamento, o vereador Branquinho teve lá na comunidade, não estive na comunidade, né, mas os moradores vieram até o meu gabinete me procurar, e procurou também os demais vereadores que estão aqui. E dizer também que o vereador Branquinho não se acovarda e não tem medo de falar o que tem que ser falado, não. Eu repito várias vezes, não adianta mandar mensagem achando que isso vai me calar. Não adianta mandar mensagem achando que isso vai me intimidar, que não vai intimidar, não. O que é verdade nós vamos dizer, mas não sou leviano e covarde. Se for para voltar atrás e dizer que solucionou o problema, eu vou dizer sim. Mas se não tiver solucionado, se não tiver encontrado uma solução, nós cobraremos, eu cobrarei mais uma vez, eu cobrarei novamente. Pode ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Quantas vezes for preciso falar, eu vou falar. Se é na cara ou não, se quiser ouvir pessoalmente, é só vir sentar aqui no plenário, não tem nenhum problema. Não precisa ouvir em casa, não. Só sentar aqui na cadeira, senta na primeira fila de preferência, para ouvir, cobrar publicamente e frente a frente. Não tem nenhum medo de falar isso. Agora eu repito mais uma vez, se for para retratar dizendo que solucionou o problema, eu também vou me retratar se o problema foi solucionado. Só que eu recebi mensagem agora mais uma vez dizendo que não solucionou o problema. Então eu espero que o chefe do transporte aí que está mandando a mensagem possa realmente solucionar o problema, se já tiver solucionado, que possa também nos procurar aqui também, assim como eu posso ir procurá-lo, ele também pode muito bem nos procurar aqui na Câmara, e a gente possa realmente dialogar, conversar, e eu vou estar publicamente aqui dizendo que foi encontrada a solução referente a essa questão. Mas não precisa mandar mensagem, porque ninguém manda nas minhas palavras. Ninguém coloca palavra na minha boca, não. Quem votou em mim sabe que o meu perfil é esse. É um perfil de coragem, determinação e cobrança e reivindicação. É por isso que eu estou há 3 mandatos consecutivos. E com toda certeza, Deus já escolheu o 4º mandato também, já reservou o 4º mandato para a gente. Então, eu acredito nesse poder de cobrança e não vai me intimidar e não vai parar fazer com que eu pare de cobrar. Agora, eu também não sou leviano e covarde. Se encontrou uma solução, nós vamos estar dizendo aqui que realmente foi solucionado o problema. Não é porque eu não desloquei até a comunidade. Hoje tem o WhatsApp. Eles também podem vir até aqui a comunidade, vir até a Câmara, como vieram. Vieram me procurar, né? Não sei se foram nos demais gabinetes, mas foi no meu. E tem vereadores que mencionando que também foram procurados. Então esse tipo de mensagem para mim não acrescenta nada. Afinal, você nunca me deu nada e nunca me dará nada e nem quero nada em troca também. A minha defesa é em prol do bem comum e continuar sendo em prol do bem comum. E desafio mais uma vez, se quiser que eu fale pessoalmente, é só vir sentar aqui nas primeiras cadeiras aqui do plenário que eu vou falar cara a cara. Porque o que eu falo, eu não tenho medo de mandar mensagem, recado para ninguém, não. O que eu falo é o que tem que ser falado, é o que tem que ser reivindicado. Fica aqui a nossa mensagem. E dizer que eu não sou inimigo do município, não. Mas eu sou aquele que dou voz a quem não tem voz. Aqueles que não tem como cobrar. Aqueles que muitas das vezes têm medo de reivindicar. Mas repito, eu sou humilde para reconhecer se eu estiver errado na cobrança. E voltar atrás e dizer que solucionou o problema. Tá? Até o momento, a mensagem que recebi aqui agora nesse momento, mais uma vez dizendo que não foi solucionado. Então, se não foi solucionado, nós continuaremos cobrando, continuaremos reivindicando. Dando sequência, passando então agora para a segunda parte da nossa reunião. Segunda parte, primeira discussão e votação do projeto de lei número 10/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de percentual de vagas para pessoas com deficiências em todos os editais de processos seletivos simplificados, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Concedo a palavra à vereadora professora Cibele Freitas, autora da matéria.
Senhor presidente, o projeto de lei, ele tem como objetivo tornar claro a obrigação do município de Buritis em reservar percentual de vagas para pessoas com deficiência nos processos seletivos simplificados. Inclusive aqueles cuja seleção é feita por meio de análise de contagem de tempo e de título acadêmico, como é o caso dos processos seletivos promovidos pela educação, para contratação temporária de professores. Vale lembrar que o Estatuto do Servidor, Lei Complementar Municipal número 02/2002, já prevê essa reserva de vagas para os casos de concurso público. Contudo, torna-se necessária a regulamentação também para os casos de reserva de vagas a pessoas com deficiência, no mínimo em 5%, nos processos seletivos simplificados que dispõe a Lei Complementar Municipal número 107, de 2 de março de 2015, que trata especificamente das hipóteses de contratação temporária em nosso município. Portanto, visamos garantir expressa previsão legal para assegurar o cumprimento do que é previsto no inciso 8º do artigo 37 da Constituição Federal, que assim prevê a lei, reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios da sua admissão. Devo a palavra ao senhor presidente, muito obrigado.
Vou colocar o projeto em... Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Dando sequência à primeira discussão e votação do projeto de lei número 11/2023, que dispõe sobre a prevenção e combate ao assédio moral e sexual nos órgãos da administração pública, direta, indireta e autárquica, no município de Buritis, estado de Minas Gerais, e da outras providências, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora, autora da matéria, vereadora Vaninha.
Vereadora, presidente, o projeto de lei tem como objetivo evitar e combater o assédio moral e sexual nas dependências da administração pública direta, indireta e autárquica de Buritis e garantir a aplicação de penalidade à sua prática. O assédio moral e o sexual no trabalho são fenômenos novos. Pode-se dizer que são antigos quanto ao trabalho. A novidade é a intensificação existente, gravidade, amplitude, a banalização do fenômeno e na abordagem que tenta estabelecer o nexo causal com a organização do trabalho e tratá-lo como não inerente ao trabalho. Quer seja um ato ou repetição, importunação deste ato, devemos combater firmemente por constituir uma violência, tanto como psicológica, como física, causando danos até mesmo na saúde mental, não somente da vítima, mas de todos o coletivo, que testemunham a esses atos. O assédio moral no trabalho é a exposição das trabalhadoras e trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras e repetitivas de natureza psicológica que atenta contra a dignidade psíquica de forma repetitiva e prolongada, capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade da vítima. O assédio sexual no trabalho é qualquer provocação, proposta ou chantagem de natureza sexual manifestada por palavras fisicamente, com gestos ou outros meios como mensagens, imposta contra a vontade do outro. O assediador, geralmente, é insistente. Ele constrange, ele intimida, ele faz chantagem, ele grita, ele humilha a vítima das piores formas. Também pode ser a exigência de um favor sexual em troca de benefícios, aumento de salários, gratificações ou para evitar prejuízos no trabalho, como a demissão. Quantos são os trabalhadores, e friso aqui, principalmente as mulheres trabalhadoras que passam por esse tipo de constrangimento e não têm coragem de falar, de denunciar, ora por medo de perder o seu emprego, ora por medo de serem expostas, porque sofrem chantagem das piores formas. A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida da trabalhadora e do trabalhador, comprometendo sua identidade, sua dignidade e as relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde física, mental, prejudicando a produtividade e o desempenho laboral. Então, buscando promover um ambiente de trabalho com mais equidade para as buritizenses, assegurando que elas e eles possam exercer suas profissões com respeito, é que apresentei este projeto de lei. Na semana passada, foi até aprovada uma lei de medida provisória, vereador Wendel, a nível federal, estadual e municipal, que trata sobre programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual. Mas pude perceber que não há ainda nenhuma regulamentação em nosso município. E dada a importância do tema e ainda garantir o direito de trabalho sem ter medo de assédio e ainda assegurar o pleno desenvolvimento de homens e mulheres em suas profissões, é que apresentamos este projeto de lei. Esta é uma forma de falar pare ou basta. É o poder público dando o exemplo de que o assédio sexual é crime. Oportunidade que quero agradecer a vereadora Nílvia e o vereador Zanã, que foram relatores nas comissões e que somaram conosco neste projeto, e solicitar os demais pares para que aprovemos com o propósito de alavancar e garantir um ambiente harmônico e saudável de trabalho para todos. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Quero parabenizar a vereadora Vânia pela matéria, matéria realmente de grande relevância, de grande importância, realmente os meus parabéns. Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que se discordarem, se manifestem, os que concordarem permaneçam em comissão. Matéria aprovada, por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 12/2023, que autoriza o Poder Executivo a instalar bancos de leite materno, na forma que especifica, de autoria do vereador Wendel Durães. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Wendel Durães.
A ideia, a proposição dessa matéria, ela é voltada justamente às mães, ao público feminino, pais e mães, né? Porque quando a gente chega, às vezes, em alguns casos acontece que a mãe, ela optou pelo parto cesáreo e por intermédio da anestesia, a lactação fica um pouco mais demorada, a criança passa um pouco do limite de amamentação, né? Então, pensando nisso, em solucionar a pedido de mães, né, até por ocasião do nascimento do meu primogênito, passou por essa dificuldade, junto com outras mães também, a gente procura atender, já que a Câmara Legislativa é a casa do povo, atender as demandas que nos trazem até aqui, né, vereadora Vânia? A senhora na qualidade de mãe, vereadora Sibeia, vereadora Nilvia, isso demonstra o respeito tanto da Câmara, do Poder Legislativo, assim como o Poder Executivo, já que a gente tem tratado com ele diretamente a instalação desse banco de leite. Inspirado em projeto de lei de outros municípios, apresentamos esse projeto de lei para atendimento das seguintes finalidades. A primeira delas, atender a necessidade das mães, do ponto de vista de amamentação, no que se refere às dificuldades de amamentar seu filho. A segunda refere-se à condição do recém-nascido usufruir do leite materno por meio de uma sucção adequada. Oferecer aos recém-nascidos, cujas mães estão impossibilitadas de amamentar, a oportunidade de usufruir do benefício do leite materno, né? O banco de leite materno se estende a ajudas a muitos recém-nascidos devido às necessidades das crianças prematuras e desnutridas, né? Com patologia que existem necessidade das crianças de alimentação natural. Contribuindo também com a redução da mortalidade infantil. Deve ser levado em consideração ainda que nos primeiros meses de vida não há alimento melhor e mais completo para seu bebê do que o leite materno, né? Já que além de suprir todas as necessidades nutricionais, ela ainda ajuda na formação do sistema imunológico e previne alergias, intolerâncias, entre outras e outras vantagens, que podem fazer toda a diferença no desenvolvimento da criança, né? Registre-se que o primeiro banco de leite materno foi inaugurado em 1943, e em 1998, uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde resultou na Rede Brasileira de Bancos de Leites Humanos, né? Que só em 2014 coletou mais de 185 mil litros de leite materno, né? Até os dias atuais, tem beneficiado milhares de crianças em todo o nosso Brasil, né? Através da Secretaria Municipal de Saúde do município de Buritis, deverá estabelecer normas de funcionamento do banco de leite materno devidamente compatibilizadas com as exigências que se referem necessárias para o seu funcionamento. Sendo assim, eu gostaria de contar com o apoio de todos os nobres colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Lei. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que se discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada, por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, Segunda discussão e votação do projeto de resolução, número 03/2023, cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. De autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora, a autora da matéria, a vereadora Vaninha.
Como eu disse na semana passada, o objetivo deste projeto é de somar, é de complementar com os demais órgãos e conselhos existentes em nosso município na eliminação dos preconceitos e das desigualdades de gêneros, atitudes e comportamentais nas sociedades que perpetuem a violência contra as mulheres. De acordo com o texto apresentado por esta vereadora, a Procuradoria Especial da Mulher será um órgão independente que não terá vinculação com nenhum outro órgão da Câmara Municipal, será formado de procuradoras vereadoras e contará com suporte técnico e estrutura da Casa de Leis. As procuradoras vereadoras serão designadas pelo presidente da Câmara a cada 2 anos. Compete à Procuradoria Especial da Mulher zelar pela participação mais efetiva das vereadoras nos órgãos e nas atividades da Câmara e ainda receber e examinar denúncias de violência e discriminação contra as mulheres, fiscalizar e acompanhar a execução dos programas do governo municipal que visem a igualdade de gênero, promover a efetiva defesa dos direitos das mulheres, sua participação na vida social, profissional, acadêmica e política, cooperar com organismos públicos e privados voltados à implementação de políticas para as mulheres. Agradecer também o apoio de todos os vereadores que somaram conosco, desde a apresentação da matéria, quanto da relatoria e tramitação nas comissões, entendendo como importante a atuação de mais um órgão trabalhando no enfrentamento do feminicídio e crime de violência contra as mulheres. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Osana.
Só para deixar uma observação no texto. Na qual tem um termo eleita, né? Já conversei com. Redação da proposição. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Peço para que possa constar, né, em ata e possa fazer as correções necessárias. Vou colocar então a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 21/2023, sugere ao Poder Executivo Municipal para que através da secretaria competente que possa ser instalado câmeras de segurança e contratação de vigias em todos os períodos matutino e vespertino nas escolas municipais, CEMEIs, zona urbana e rural, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora professora Cibele Freitas.
Excelentíssimo presidente desta casa, senhor professor Branquinho, e nobres colegas vereadores, diante dos últimos acontecimentos com relação a ataques criminosos em escolas e creches, principalmente com a notícia que chocou todo o Brasil, e a cidade de Blumenau, onde um homem adentrou a uma creche e matou 4 crianças inocentes, deixando 4 feridas. Eu, por estar vereadora e ser professora e também mãe, apresentei essa indicação também pela preocupação com nossas escolas, funcionários, mães, pais, familiares e alunos. Eu não poderia deixar de falar que, além disso, fui procurada por mães, por funcionários das escolas e creches, pedindo apoio a esta vereadora. É importante, vereador Flávio, que haja uma preocupação e prevenção por parte do poder público, reforçando a segurança nas escolas e creches do nosso município, proporcionando aos alunos, familiares, funcionários e todo o corpo docente tranquilidade para exercerem seus trabalhos e funções. Nossos filhos são o bem mais precioso que temos,
Portanto, devemos zelar e cuidar das nossas crianças para que nenhum mal lhes aconteça, principalmente no ambiente escolar. Diante disso, nobres colegas vereadores, essa solicitação é de extrema importância e válida para a segurança dos nossos alunos, professores, funcionários, pais, mães, familiares que levam e buscam seus filhos nas escolas e creches do nosso município. Com tantas tragédias pelo nosso país, dentro das instituições, devemos nos antecipar. Não tenho dúvidas que nossa indicação será aprovada por todos os nossos colegas. Muito obrigada. Devo a palavra, senhor presidente.
Quero nessa noite também parabenizá-la, vereadora. Matéria de grande relevância, de grande importância. A segurança nas escolas se faz extremamente necessária, ainda mais nesse momento, né, que o Brasil está vivendo esses ataques, né? Ataques covardes, ataques lunáticos de pessoas, no meu ver, neonazistas, né, que têm essas ideias loucas, absurdas. Então, se faz extremamente necessária. Uma vez que existem muitas contratações que eu não concordo. Aquelas contratações que não têm uma função assim tão importante. Mas essa contratação, com toda certeza, é plausível, né? E é muito importante em qualquer momento. A escola tem que ser um ambiente realmente com muita segurança, preservado, né? Então, realmente, dou os parabéns por essa matéria de grande relevância. Presidente. Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, gostaria também de parabenizar a nobre colega vereadora Cibele e dizer que ela foi contemplada pelo que eu já sou, viu, vereadora Cibele? A secretária de Educação já constou que a sua indicação já vai ser implantada em todas as escolas municipais de Buritis. Então, parabéns pela sua indicação e por ser atendida. Até então, as primeiras indicações que eu estou vendo ser atendida é a da Vossa Excelência, ainda mais com tamanha rapidez.
Ô, vereador Geudo, fica agradecida. Muito obrigado.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis. Vânia saiu daqui, mas disse que o voto dela é favorável. 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação da indicação número 22/2023, que sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, possa instalar um quebra-molas na Avenida Minas Gerais, esquina com a Rua Serra Bonita, no centro, de autoria da vereadora Cibele Santos Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Senhor presidente, essa vereadora ela foi procurada por alguns moradores ali da avenida, juntamente com alguns comerciantes. Inclusive, trouxe até o nosso gabinete alguns vídeos de alguns acidentes que aconteceram agora, por esses dias atrás. Então, eu conversei com as pessoas que me procuraram e, através do pedido delas, né, entramos com essa indicação. Sabemos que a construção de quebra-molas é bem um pouco tensa, né? Porque muitas pessoas, principalmente os nossos caminhoneiros, são um pouco contra até então, mas nós estamos aqui para atender os pedidos do povo, né? Nós somos a porta-voz deles. Então, eu apresentei essa indicação para que ela pudesse passar em plenário e, quem sabe, né, sugerindo ao Poder Executivo, quem sabe a gente ser aí contemplado com esse quebra-mola ali, na esquina, chegando a perto do Gás Buritis, do nosso amigo Nivon do Gás. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Passo a palavra nesse momento, passo a presidência nesse momento para a vereadora Vaninha, a vereadora Vânia, vice-presidente dessa Casa de Leis, para que presida a discussão e votação de matéria de minha autoria.
Única discussão e votação da indicação 23 de 2023. Sugere o governo municipal que faça uma extensão do programa Pão e Leite para as vilas e distritos do município de Buritis, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Olha, eu sinceramente, ultimamente, não estou fazendo mais indicação. Porque indicação é uma mera sugestão. É só sugiro isso, sugiro aquilo, etc. E tal. Mas essa indicação, ela já deveria ser patenteada como vereador Branquinho desde 2013. Desde 2013. Fui eleito em 2012, tomei posse em 2013. E eu venho cobrando e reivindicando. E venho cobrando e reivindicando e dizendo que o pão e leite não é só para a cidade. Pão e leite é também para as vilas e distritos de Buritis. Que assim como tem crianças carentes, pessoas carentes, famílias carentes aqui em Buritis, na cidade, tem pessoas carentes nas vilas e nos distritos de Buritis. Então não é justo um programa tão importante quanto esse, porque nós sabemos que não são todas as pessoas que têm condições de tomar café pela manhã, vereadora Nílvia. Assim como eu venho cobrando de jejum nas escolas municipais, rurais e urbanas de Buritis, eu vou continuar cobrando o pão e leite, extensão para vilas e distritos. Estender para o distrito de São Pedro, estender para a Vila Maravilha, estender para as vilas... Distrito de
São Vicente,
Vila São Vicente, Serra Bonita,
Serrana.
Vila Serrana, e assim as demais localidades. Por quê? Porque eu falo o seguinte, isso fere aquele princípio que eu falei, que é aquele princípio da isonomia. Não é justo você atender só o grande aglomerado, porque na verdade aqui tem um reduto maior, e deixar de atender também aonde mais necessita, aonde mais precisa. E dizer a secretária, alguém quem é responsável, pelo que eu estou pensando, a pessoa que eu respeito demais da conta, que a minha fala não é contra ela. A minha fala é para que o governo possa realmente analisar isso com carinho, com atenção. Porque nós não podemos deixar que um programa como esse seja somente na cidade. Assim como a extensão da escola de música, que eu venho cobrando desde o início também. Porque é fazer justiça social. Não é para deixar de atender na cidade, mas é para atender também no meio rural. Lá no distrito de São Pedro, aconteceu esse programa Pão e Leite, num do governo do prefeito que está atendendo aqui, mas foi numa iminência de uma eleição e logo depois cortou. E eu já frisei isso aqui, não estou sendo leviano e covarde não, prefeito. Estou dizendo aqui o que foi correto, o que é correto, o que é certo. Então volto mais uma vez, cobrar o pão e leite nas vilas e distritos aqui de Buritis. Que possa cadastrar as famílias carentes que realmente necessitam desse pão e leite. E que possa estender esse programa a demais famílias do nosso município. Porque eu repito mais uma vez, e falo mais uma vez, o voto não é inferior em nenhum outro lugar. No período de eleição, você vê as pessoas indo às casas mais longínquas, as mais distantes do município. Se é lá no alto do morro, você vai ver que pessoas irão até lá. Mas na hora de levar os benefícios é que é mais complicado. Na hora de levar os benefícios é que é mais difícil. E é por isso que tem que ter pessoas do meio rural também para cobrar e reivindicar, tanto para a cidade quanto para o meio rural. Tem programas aí que é muito bacana, o Kit Verde, essa coisa toda, que atinge o meio rural também. Mas o pão e leite não atinge, eu falo isso com convicção. E eu espero que um dia possa acontecer. Que talvez não na proporção que atenda a cidade, porque lá também o número é menor de pessoas. Que possa estender e cadastrar as pessoas na Vila Maravilha, que possa estender e cadastrar as pessoas lá no distrito de São Pedro, que possa estender e cadastrar lá em Serra Bonita, em São Vicente, na Palmeira, Cordeiro e assim por diante. Que atenda. Ou do contrário, não é justo você ter um programa restrito a um número de pessoas e deixar as demais extremamente necessitadas, desamparadas quanto a essa questão. Eu sei que a secretária, que é muito competente e que às vezes é responsável por essa questão, jamais ficará com raiva do Branquinho. Vai entender como a outra mensagem que eu recebi, tem que entender que o vereador é porta-voz do povo. Tem que cobrar e tem que reivindicar. E que nós não somos infalíveis, não. Às vezes nós erramos também. Porque a gente acredita no que vem pra gente e às vezes nós não apuramos e cobramos e reivindicamos. Mas quando vem várias pessoas cobrando e várias pessoas reivindicando, você vai entender que aquele fato realmente procede. E eu friso mais uma vez e repito. Tenho a nobreza de reconhecer quando eu erro, de voltar e reconhecer. Mas também tenho a coragem e determinação para continuar cobrando e continuar reivindicando aquilo que tem que ser cobrado e que tem que ser reivindicado. Vereadora, nesse momento eu devolvo a palavra e realmente eu conto aí com o executivo para que possa atender, para que possa estender o programa Pão e Leite para as vilas e distritos de Buritis. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Geu, da Mariquita.
Excelentíssimo professor Branquinho, eu ouvi muito atento o que a Vossa Excelência diz. Eu sei o quanto a dificuldade no meio rural é difícil. Fui criado no meio rural, presidente. Teve dia de sair da minha casa às 6 da manhã e voltar para almoçar na minha casa às 2 horas da tarde. Nem desjejum eu não tinha naquela época. Então nós sabemos o quanto é difícil a população do meio rural. A cidade é difícil, mas o meio rural é pior, gente. Pode ter certeza disso. Eu sei o quanto é importante um pão e um leite de manhã para esses alunos que vêm do meio rural para as escolas, porque eu vivi essa dificuldade. Meus irmãos vivem essa dificuldade. Então, eu sei o quanto é uma riqueza um copo de leite e um pão com manteiga. Pode ter certeza disso. Devolvo a palavra, Excelentíssimo Presidente. Parabéns pela iniciativa e mantenha com essa persistência. Porque a água mole bate em pedra dura até que um dia fura. Um dia ele vai te atender, vai nos atender. Que não é só você, nós queremos também. Devolvo a palavra, Excelentíssimo Presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Devolvo a palavra ao presidente Branquinho.
Dando sequência, única discussão em votação da indicação número 024/2023, sugere ao Executivo Municipal a colocação de lâmpadas de LED no bairro Canaã e o recapeamento do asfalto nas ruas e avenidas do bairro Veredas e de autoria da vereadora Nilvia Prisco, dos vereadores Nilvia Prisco, Osanã e vereador Wendel Durães. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendel Durães, um dos autores da proposição.
Bom, essa é uma luta, né, de todos os vereadores aqui. Cada um de nós tem uma forma de reivindicar, cada um de nós tem uma forma de pedir. É uma luta que nós, desde o início desse mandato, estamos lá junto ao Executivo tentando a troca das lâmpadas de toda a cidade para LED e o recapeamento de muitas ruas, inclusive do bairro Veredas, Rua Bahia, né, e demais ruas ali do bairro Veredas. Então essa é uma indicação, esse, embora não esteja aqui na indicação, mas contempla também uma parte de rede pluvial ali no bairro Veredas, antes do recapeamento, porque na época da chuva ali na rua Aldemar Gonçalves, a água desce ali em grande velocidade e entra na casa de alguns moradores. Então, nós pedimos formalmente aqui, pela indicação, né, que o prefeito faça o recapeamento das ruas do bairro Veredas, essa parte da rede pluvial, e também substitua aquelas lâmpadas de lá, que ainda são lâmpadas antigas, convencionais, de vapor de mercúrio, para lâmpadas de LED. Então, peço aí a contribuição e a ajuda dos nobres vereadores para nos ajudar nesse voto aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Eu quero, de todo meu coração, Osanã, vereador, parabenizar os senhores por essa indicação, porque realmente ela merece todos os parabéns, porque somos todos sabedores que eu moro naquele bairro há muitos anos, a Vânia também há muitos anos, o vereador Flávio, e a gente tem trabalhado essas cobranças desde o início do nosso mandato. A vereadora Vânia está aqui há 2 mandatos, tem cobrado há 3 mandatos, cobrado a mesma solicitação. O nosso bairro Veredas, hoje, nós somos 4 vereadores representando o bairro. E eu tenho certeza, futuramente serão 4, né? Porque daqui a pouco, se Deus quiser, o Azanã também vai estar morando ali junto conosco. Então, eu quero dizer que eu vou torcer para que essa indicação seja atendida, porque nós moramos ali e sabemos o quanto é importante que seja feito o recapeamento daquelas ruas e também a questão da iluminação de LED. Então, parabéns aos senhores, viu? Muito obrigada.
Também quero parabenizar vossas excelências, vereadores. Realmente, indicação muito bacana, de grande relevância, né? Foi feita a iluminação de LED lá no Distrito de São Pedro, cobrava tanto isso e as pessoas achavam que era impossível acontecer. O prefeito até me antecedeu na época, quando ele estava lá na pracinha do Distrito de São Pedro, ele sabe que já está nos ouvindo nesse momento, e disse, ô Branquinho, eu vou fazer, né? Quer dizer, não é porque você cobrou, porque você reivindicou, mas vou fazer. Foi lá e fez, o mais importante é que o povo realmente foi contemplado, né? Então, a vossas excelências, realmente, meus parabéns, que possa estender também para o bairro ali de Israel Pinheiro, a questão do recapeamento também, e melhorar a iluminação do bairro Israel Pinheiro também. Às vezes é um pouco esquecido, né? E a gente tem que realmente cobrar e reivindicar. Outro dia teve moradores de lá, porque minha irmã mora lá, e eu vou tomar banho antes de vir para a reunião, vou na casa da minha irmã ali perto do Campo Buracão, não tem vergonha de dizer isso, E até porque o que acontece? Aí as pessoas acabam me abordando lá no bairro e cobrando. E eu falei na reunião passada, a questão do recapeamento lá nas ruas também do bairro Israel Pinheiro. Caso já tenha feito, né? Fica aqui os meus parabéns. Se não tiver feito, nós vamos cobrar, continuar cobrando e continuar reivindicando. Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam com a comissão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias façam uso da palavra. Os vereadores não querem fazer uso da palavra no momento de liderança. Eu também concordo com isso, uma vez que já está um tempo mais puxado. Né? Nós vamos dar para o encerrado por aqui. Convido então a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da padaria. Ele justificou sua ausência, teve que sair. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos. Convido a todos a participarem conosco da 12ª reunião ordinária, a ser realizada no dia 24 de abril de 2023. Foi uma honra essa reunião. Um excelente noite.